fazendo coro legal, né? Declaro aberta nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do dia 5 de dezembro de 2019. Leitura e discussão das atas da 19ª, 20ª e 20ª reuniões ordinárias do Conselho Superior, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Item 2.1 da ordem do dia, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Carira, entrância inicial objeto do edital 60/2019. Concorrentes, a doutora Aldileide Melhor Barbosa, que desistiu, permanecendo ainda concorrendo o doutor Diego Gouveia Pessoa de Lima, 23º na lista de antiguidade, e doutor Waltenberg Lima de Sá, 24º na lista de antiguidade. Relatoria do conselheiro doutor Josenias França do Nascimento, a quem eu passo a palavra.
Cumprimentando a todos, e um bom dia para todos nós. Na verdade, senhores conselheiros, foram três inscritos, como já foi relatado. A Adelaine desistiu, ela era a única que estava no quarto quinto, e nós temos dois concorrentes que estão no mesmo quinto: Diego Gouveia Pessoa de Lima e Waltenberg Lima de Sá. Todos os senhores já tiveram acesso ao relatório, e a conclusão é de que estão habilitados os promotores de justiça Diego Gouveia Pessoa de Lima e Waltenberg Lima de Sá para esse processo de remoção por merecimento do edital número 60. E só eles dois estão habilitados e podem ser integrar a lista tríplice. Aliás, vai ser dúplice, porque não tem.
É verdade.
Não é voto, não, é o relatório.
É só no relatório a habilitação.
Ainda não votamos. É a lista dupla.
Na formação da lista.
Com ambos, né?
Pra... Somente Diego Gouveia e Waltenberg.
E Waltenberg. Uma
é
de
Barreto, né? E outra é.
É a mesma coisa.
A outra é proprietária?
Não, acho que não tem nem proprietário. Que nada, proprietária é segunda. Não,
ele fez.
Então, não sei se é Poço Verde ou é.
Não, Waltenberg não está em Tobias Barreto, não. Waltenberg não.
É Diego.
Diego Gouveia Pessoa de Lima.
Itabaianinha,
Waltenberg está em Itabaianinha?
Diego é o 23º na lista de antiguidade e Waltenberg é o 24º.
Bom, se eu puder adiantar meu voto, na verdade eu examinei cuidadosamente todos os documentos que eles anexaram, até porque eu gosto de ambos, acho os dois excelentes promotores.
Verdade. E na verdade,
aí eu fui esmiuçar realmente o que eles trouxeram, né?
É.
E aí eu percebi, assim, um dos critérios, Waltenberg já concluiu o mestrado sem se afastar, ele fez o mestrado agora, se não me engano, concluiu em 2017, sem afastamento das funções. E ele tem, em termos de horas de capacitação, ele tem o dobro quase de horas
de
capacitação.
Verdade, isso aí eu verifiquei
Além
também.
Além disso, algumas ações em que ele atuou são ações, assim, muito importantes, ações de improbidade, uma quantidade enorme de ações relevantes. Então, eu optaria pelo Dr. Waltenberg, sendo ambos excelentes, com certeza. Mas acho que nesse momento ele tem esse diferencial.
Nós temos aí.
Mas são dois promotores excelentes com dificuldades entre escrever.
O doutor Diego tem trazido tem feito um trabalho muito grande em cima das organizações criminosas no GAECO. Ele tem tido uma atuação interessante, com boas ideias e de uma maneira que eu gosto muito, silencioso. Principalmente para você fazer o combate a organizações criminosas, quanto mais silencioso, melhor. E tem efetivamente até se arriscado um pouco nesse sentido. efetivamente os dois me parecem que têm a mesma qualidade de trabalho, né, de afinco. Não tenho absolutamente nada a dizer em desfavor de qualquer deles, até porque só tenho elogios a fazer. Mas o Diego, no sentido da administração, ele tem dado essa contribuição que eu achei muito interessante. Então, eu, adiantando um pouco o meu voto nessa dificuldade de votar, eu prestigiaria neste momento o Diego em razão dessas constatações. Os colegas fiquem bastante à vontade. Não.
Eu seria o primeiro a votar, né?
Eu já estou concluindo aqui, pensando que doutora...
Por que que, doutora, senhores conselheiros, por que que eu fiz a opção de votar em doutor Diego Pessoa? E tive a dificuldade porque o doutor Rotenberg realmente, na quantidade de horas, ele tem um dobro de horas. Mas eu tenho um posicionamento de Ministério Público resolutivo. E no caso do doutor Diego, ele tem saído do gabinete, ido para... E tem provas que foram anexadas posteriormente após o relatório de que ele está indo fazendo visitas, ele visita as escolas, ele sai. Então ele sai de gabinete, ele é um promotor que tem trazido proatividade. Então, por conta disso, eu acho que esse é o diferencial de eu votar no doutor Diego.
Doutor Luiz Walter.
Eu acompanho. Doutor Diego.
Doutora Cristina. Beto. Doutor Moacir?
Eu quero dizer aos senhores, senhor presidente, que eu concordo com tudo aquilo que foi levantado. As alegações da doutora Cristina são bastante pertinentes. E de Vossa Excelência e doutor José Nias. Eu já tinha até preparado o voto, porque analisamos esses dados, esses detalhes todos. E eu, difícil a escolha, porque são excelentes profissionais.
Excelentes profissionais.
Entendeu? Mas eu tenho que votar e, exatamente por alguns detalhes, eu fico com o doutor Diego.
Acompanho. Perfeito. Eu acompanho também o doutor Diego pelas razões que já declinei. Tenho tido uma colaboração muito grande com o doutor Diego. Não que o doutor Waltenberg não também. Mas tenho observado justamente isso que o doutor José Nias falou em relação ao Diego, com quem eu tive um convívio profissional um pouco mais intenso, justamente essa proatividade que é muito interessante, ressaltando sempre que os dois profissionais têm qualidades inigualáveis. Então, voto também, doutor Diego. Declarando o resultado, declaro removido pelo critério de merecimento para promotoria de justiça de Carira, o doutor Diego Gouveia Pessoa de Lima, por maioria. Apreciação do processo de titularização do doutor Hamilton Neves Brito Filho no cargo de promotor de justiça de Sede São João de entrância inicial, em razão da vacância que decorreu da remoção do excelentíssimo senhor promotor doutor Leitso Gadelha Moreira e o pedido de desistência do candidato inscrito no processo de mobilidade funcional. Bom, consulto os colegas se tem algo.
Não, nenhuma objeção. Muito bom.
Então, por unanimidade, declaro titularizado doutor Hamilton Neves Brito Filho na Promotoria de Justiça de Sede São João. 2.3, apreciação do processo de titularização da doutora Flávia Franco do Prado Carvalho na Promotoria de Justiça de Poço Verde, em razão da remoção do excelentíssimo senhor doutor Diego Gouveia Pessoa de Lima. Também consulto os colegas em relação à doutora Flávia.
Não,
por unanimidade, declaro titularizada a doutora Flávia Franco do Prado Carvalho na Promotoria de Justiça de Poço Verde. 2.4, definição dos critérios de provimento das vagas alusivas aos cargos de promotor de justiça da 11ª Promotoria de Justiça e Defesa do Cidadão e da 4ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Aracaju. Veja, aqui há uma simultaneidade de transformação, mas não há simultaneidade de abertura das vagas. A 4ª Promotoria Auxiliar, a Promotoria de Justiça Civil, que era ocupada por Dr. João Raimundo, foi deu-se a vacância primeiro do que a doutora.
Porque ela ficou congelada.
Exatamente. E depois veio a aposentadoria de doutora Eugênia na Promotoria da Fazenda Pública, né? Que uma ocorreu em 19 de dezembro de 2018, a de João Raimundo, e a de doutora Eugênia, 3 de junho de 2019. Mas a transformação dessas duas promotorias deu-se numa lei só, né? Então, de certa forma, o que era distinto veio a ser simultâneo. Só que eu não tenho uma precisão de uma foi transformada nesta, outra foi transformada naquela.
Eu acho que o critério de vacância seria útil para desempatar, né?
A única coisa que me veio à mente é que quando a gente encaminhou a lei, já tinha uma definição de que a promotoria de João Raimundo seria transformada numa promotoria de defesa do cidadão. Então, minha sugestão seria que a gente entendesse que a de João Raimundo foi transformada na 11ª, né, e a de Eugênia transformada na 4ª Promotoria Auxiliar da Capital, que foi uma conversa posterior do Colégio de Procuradores.
Também natureza, né?
Entendeu? Então, é apenas uma sugestão, porque o critério é extremamente subjetivo para a gente aqui, né? Não traria consequências maiores.
Essa linha de pensamento eu acho correta, porque foi isso realmente, né, que aconteceu.
Foi, de fato, foi isso que aconteceu. Na sequência cronológica, foi isso que aconteceu. Né? Então a gente faria dessa forma. Né?
Qual será merecimento?
Aí seria por merecimento a 11ª.
Ótimo.
Né? E por antiguidade a 4ª Auxiliar da Capital.
Corretíssimo.
Perfeito?
Perfeito.
Então, definindo por unanimidade, a 11ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju será aberta para remoção pelo critério de merecimento e a 4ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Aracaju será aberta por antiguidade. Perfeito? Já podemos publicar então os editais. Apreciação e discussão do procedimento preparatório PROERJ 54180102-56, oriundo da 9ª Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão, que foi retirado de pauta com o voto da conselheira Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Eu passo a palavra então.
Bom, cumprimentando agora com mais vagar a todos, desejando um bom dia. Eu inicio lembrando que esse voto tinha sido proferido como não homologação. E aí, na hora de sustentar, eu realmente não tinha sido eu que tinha elaborado, pedi vista e fui observar. Tratava de... eram 4 funcionárias da Vigilância Sanitária que parava sobre elas várias... denúncias, reclamações de ou não comparecer ao expediente, falta assistir concomitantemente com em que cursava a universidade no horário de trabalho. Uma delas, que é arquiteta, Flávia Cristina Almeida Santos, comissionada também, ela era a imputação que fizeram contra ela, foi de que ela estaria fazendo mapa da arquiteta, vendendo, digamos assim, serviços dela a pessoas, a interessados, e essas pessoas que contratassem o escritório dela teriam preferência na... não haveria problema, digamos assim, sempre seriam aprovados os projetos, enquanto de outras pessoas encontravam muitos obstáculos. Essa outra, Maria do Patrocínio, servidora do SAMU, com carga horária de 24 horas semanais, servidora pública fantasma, era acusado, né? Do Hospital Universitário, com carga horária de 40 horas semanais, supervisora da Mary Kay, com dedicação exclusiva. E ainda assim, estava aguardando receber gratificação enquanto estava assinando e liberando licença sanitária, etc. Levava a folha de ponto do HU para assinar em casa, foi denunciada no Tribunal de Contas. Isso eram as acusações, né? Mas correu atrás de um político para continuar a trabalhar na vigilância sanitária. Ficava na vigilância sanitária monitorando seu trabalho de supervisora na Mary Kay. E assim possuía 4 empregos em choque de horário, etc. Bom, o procedimento foi instruído, ouviram-se várias coisas. A Promotoria de Justiça, eu começo daqui, considerando as declarações prestadas e os documentos juntados, entendeu a inexistir qualquer indício de ilicitude na conduta da servidora Flávia Cristina Almeida Santos Carvalho, que é a arquiteta. B. Não comprovação de que o curso de direito da senhora Rosana Paula comprometia o desempenho de suas atividades na vigilância sanitária. C. Que a exoneração da senhora Marta Pacheco da vigilância sanitária sanava a irregularidade denunciada. E D. Que, embora constatada incompatibilidade de horários dos cargos acumulados pela senhora Maria do Patrocínio, foi expedida e cumprida a recomendação da promotoria, tendo a mesma deixado de fazer parte dos quadros da vigilância sanitária em maio de 2019, já muito depois de instaurado o procedimento, já no final do procedimento. E por todos esses motivos, promoveu o arquivamento do presente procedimento. O procurador José Carlos de Oliveira Filho declarou o voto no sentido da não homologação em 19 de setembro de 2019 por entender que 1. A senhora Rosana Paula Dantas Melo Barreto não comprovou sua alegação de que não frequentava o curso de direito no horário de expediente, pois jamais cursou matérias do referido no curso da manhã, no turno da manhã. 2. A senhora Maria do Patrocínio, em que pede ter solicitado o retorno do seu vínculo ao SAMU, não comprovou a compatibilidade de horário com a jornada de trabalho no seu vínculo com o HU. 3. A notícia de fato que deu ensejo à instauração do presente procedimento narrou a ocorrência de desvio de dinheiro público repassado pela Anvisa para ser gasto com os cursos de capacitação dos técnicos, porém nenhuma diligência foi encetada para investigação de tal afirmação. Bom, aí eu pedi vista e observei, e aí passo a emitir o voto. No caso, ali, exame com a devida vênia ao entendimento do outro procurador, que tão bem que me substituiu no conselho, discordo da conclusão do mesmo, quanto a ser hipótese, desde logo, de não homologação, compreendendo que restam poucas diligências a cumprir para que se possa confirmar a homologação. Percebo que Sua Excelência não requeriu novas diligências a respeito da conduta de Flávia Cristina Almeida Santos Carvalho e de Marta Pacheco. Isso leva a crer que foi favorável à homologação do arquivamento em relação às mesmas. Quanto à senhora Rosana Paula Dantas Melo Barreto, verifiquei nos autos que a mesma alegou haver cursado direito em faculdade que se localizava em frente ao seu local de trabalho, de forma que teria conseguido compatibilizar a frequência das aulas, que nunca eram no curso da manhã, com o trabalho na vigilância sanitária, ainda que se atrasasse na chegada das aulas ou no horário do trabalho. Afirmou haver compensado os atrasos com a permanência até mais tarde no trabalho. Ao ser ouvida, as folhas 3, 4, 7 seguintes, afirmou que começou a frequentar o curso em 2014 e trancou a matrícula no segundo semestre de 2017. Afirmou também que foi exonerada de vigilância em dezembro de 2018. Como dito pelo procurador José Carlos Oliveira Filho, a senhora Rosana Paula não chegou a apresentar provas de que compensava os atrasos na jornada de trabalho com a extensão do horário de sua jornada. Entretanto, como pontuou o promotor oficiante, demonstrou ela, através de farta documentação, o trabalho dedicado à vigilância sanitária estadual, reconhecido pelos seus superiores. Nesse toário, considerando que a mesma espontaneamente trancou a matrícula ao constatar a persistência da dificuldade para conciliar os horários e também sequer continua trabalhando na vigilância sanitária, considero aceitável o arquivamento em relação à referida Rosana Paula Dantas Melo Barreto. Na verdade, ela juntou uma farta documentação que mostrava que ela atuou muito, inclusive em algumas parcerias e a serviço do Ministério Público. Ela atuava em várias frentes e acredito que até mesmo fora do expediente de trabalho. Então, achei razoável pela eficiência do trabalho dela. Já em relação à enfermeira Maria do Patrocínio Souza Ramos de Oliveira, faz-se necessário complementar as diligências para que se verifique se atualmente existe compatibilidade nos horários de trabalho de seus dois vínculos. De fato, a mesma retornou ao SAMU, onde deve cumprir uma carga horária de 40 horas semanais, e aparentemente ao Hospital Universitário, onde sua jornada de 40 horas semanais foi convertida em 30 horas semanais por determinação da reitoria. Na verdade, ela tem dois vínculos com a carga horária pesada, então acho que deveria verificar se existe compatibilidade nos horários dela. É, como se observa, mesmo que a acumulação de cargos públicos da senhora Maria do Patrocínio configure uma exceção à vedação da acumulação de cargos em empregos públicos estabelecida pela Constituição Federal, uma vez que se trata de profissional de saúde, é mister a necessidade de comprovação de que o exercício dos dois vínculos possuem compatibilidade de horários entre si. Com relação ao suposto desvio de verbas de capacitação, a denúncia apócrifa é bastante vaga e genérica a tal respeito, não fornecendo elementos mínimos que permitam investigação. A denúncia só dizia, costumam vir verbas de capacitação e são mal gastas com pessoas que não frequentam, etc. Mas não apontava nenhum nome, nenhum curso, nenhuma data. Então, acho que com relação a isso, realmente não há como prosseguir. Entretanto, entendo, deva ser diligenciado perante a Secretaria de Saúde sobre a existência de investigação interna acerca das duas denúncias prestadas na Ouvidoria do SUS, folhas 276 e 277, sendo que a primeira se reveste de muita gravidade e envolve a arquiteta Flávia Cristina Almeida Santos Carvalho, justamente referente a projetos de arquitetura que estariam sendo efetuados por ela de forma a serem acolhidos por ela própria na vigilância sanitária. E a segunda também envolve o setor onde a mesma trabalhava. Então, as duas denúncias não foram objeto de nenhuma investigação. Diante do exposto, com o sistema no artigo 40, parágrafo 5º, inciso 1º, da resolução 8/2015 do CPJ, manifesto-me pela homologação do arquivamento em relação a Rosana Paula Dantas Melo Barreto e Marta Pacheco, e conversão em diligência do arquivamento do presente procedimento para 1. Complementar as diligências para que se verifique se atualmente existe compatibilidade nos horários de trabalho dos dois vínculos de Maria do Patrocínio Souza Ramos de Oliveira, e 2. Diligenciar junto à Secretaria de Saúde sobre a existência de investigação interna acerca das duas denúncias prestadas na Ouvidoria do SUS, folhas 276 e 277, e o seu resultado.
Em relação à Flávia.
Então eu continuaria. Em relação à Flávia.
Não, essa diligência aí.
Não, exatamente, a Flávia. Essas duas SUS são em relação à Flávia. Essas duas SUS são em relação à Flávia e ao setor da Flávia. Uma não é.
Eu saber se tem.
Se existe fundamento.
Uma investigação interna.
É, exatamente. É. Porque já que houve uma ouvidoria do SUS recebeu, então, em primeiro lugar, saber se houve alguma apuração. A partir daí, a promotoria pode utilizar o que foi apurado ou fazer suas próprias apurações, né? Eu achei que essa questão não ficou observada, não foi objeto de investigação nenhuma. E essa residual, que é os vínculos de trabalho da senhora Maria do Patrocínio, Souza Ramos de Oliveira.
Perfeito. Então, por unanimidade, decretada a conversão em diligência. Item 2.6, julgamento do inquérito civil 43.15.01.00.51, oriundo da primeira promotoria de justiça de instância, que foi retirado de pauta por doutor Josenias, a quem eu passo a palavra.
Neste caso, estou reiterando o voto do doutor Celso, porque eu havia dito antes que havia notícias, e há notícias realmente, de que o mercado do bairro Valdo Cardoso Costa, da Cidade Nova, estão com obras inacabadas e causando diversos transtornos aos moradores. Isso é evidente, mas, todavia, o que aconteceu nesse processo é que já havia um processo tramitando na justiça.
Em razão disso.
Em razão disso. E a respeito do matadouro. E quando o grupo, esse grupo que estava trabalhando com o problema da carne, fez o TAC foi juntado ao processo e o juiz já homologou. E no TAC não faz referência ao prazo, faz referência à Cidade Nova, mas não tem prazo para a execução. Mas o juiz já homologou, não cabe mais a gente fazer nada, porque é com o juízo. Cabe abrir, eu acho que uma nova investigação, mas isso a critério do Ministério Público lá.
Verdade.
Talvez a recomendação ao Ministério Público, acima de homologação, com a recomendação de que ele acompanhe o prazo.
Mas ela já abriu,
né?
um procedimento administrativo em relação a isso.
Né?
Por isso eu estou ratificando.
Ela poderá requerer judicialmente, já, caso o município não promova.
O juiz realmente já foi. Eu achei estranho porque tinha que homologar, mas quando verifiquei que realmente já havia uma ação com o mesmo teor e a mesma causa de pedir, então foi juntada e o juiz já homologou e agora está sub júdice, não tenho mais.
Então, por unanimidade, homologado o arquivamento do procedimento. Comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados no item 2.7. Há uma comunicação aqui para mim extra pauta que eu acabei de receber e quero comunicar a todos que aquela consulta aos procedimentos que estava sem os conselheiros habilitados a fazer já está liberado, já está em produção para consulta geral, independente do procedimento estar tramitando no conselho ou não. Aliás, não fazia sentido. Apenas os procedimentos que são decretados sigilo, nós não teremos acesso, a não ser quando estiver efetivamente no conselho, né? Item 2.8, discussão e julgamento das promoções de arquivamento de procedimentos preparatórios e inquéritos civis. Item 1 a 11, da lavra do conselheiro Dr. Josenias França do Nascimento, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 12 a 14, da lavra da doutora Cristina Mendonça, pela homologação. Item 15, da lavra também da doutora Cristina Mendonça, pela não homologação. Riverópolis. Supostas irregularidades na concessão de pensões.
É um caso curiosíssimo. O município, se precisa eu vou recorrer. O município de Riverópolis, a promotoria recebeu alguma denúncia e descobriu que havia alguns idosos recebendo uma pensão por lei individual do município concedendo uma pensão. Quer dizer, não é possível, uma lei individual,
também,
né?
Aqui tem também, né?
Aonde?
Aqui em Aracaju.
Não sei.
Estado.
Bom, o que ocorre é que os falecidos, né, maridos, trabalharam e por alguma razão não foi pago. Exatamente, não podem, né? Uma lei de cunho individual. E eles, é estranhíssimo. E como o município não recolheu a previdência dessas pessoas, resolveu conceder por lei essas pensões. A promotora arquivou por uma questão humanitária, entendendo que elas não deveriam ficar, porque já são idosas, não deveriam ficar ao desamparo. Mas veja, existe uma outra possibilidade legal, sem recorrer a uma lei municipal, que é a prestação, o benefício de prestação continuada, que é isso que a gente está pedindo.
Na LOA.
Pela LOA. Elas têm direito, cada uma um salário mínimo. Né? E aqui tem duas mesmo que recebem R$300 dessa lei municipal, recebe menos do que receberia. Então vou ler aqui a conclusão, só o que é que a gente.
Doutora Cristina, sim. E em relação a isso, eu já tinha recebido e continuo recebendo algumas representações dos promotores para arguir possível incondicionalidade.
Esse
caso não foi?
Não, esse caso não foi. A promotora arquivou simplesmente porque disse que não ia deixar as senhoras desamparadas.
Mas não tem nenhuma notícia de que comunicou a Procuradoria-Geral, não?
Então é isso que eu digo.
Porque nós entramos com várias.
É isso que eu digo. Aí eu coloquei aqui, vou ler só o finalzinho. Ante a clara inconstitucionalidade das leis retomencionadas, caberia ao Procurador-Geral de Justiça.
É absurdo, o interior faz isso.
Viúva
de político, entendeu? Isso. Do vereador.
E nós temos que agir a inconstitucionalidade.
Do vereador, do governador. Não, do governador não. Do prefeito.
Não sabia que isso tinha também, não. Então, caberia ao Procurador-Geral de Justiça? Não, e outra, anti-isonômica, porque tem uma que ganha R$1.800 e outra ganha R$300. Como?
Não é do governador, não.
Então, caberia a legitimação para provocar a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, propor ação direta de constitucionalidade, face da lei, etc. Nesse aspecto, vale acentuar a existência do benefício de prestação continuada, BPC, que se constitui em benefício de renda no valor de salário mínimo mensal prestado aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos ou por qualquer pessoa de idade que apresente impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, etc. E aí, no caso dos autos, uma que já recebe BPC em razão de sua deficiência visual, então ela não será afetada, continua, tem que cancelar realmente esse outro benefício paralelo do município, e ela perceberá seu BPC. Em relação às outras beneficiárias, pronto, conclui-se que as idosas aqui investigadas cumprem os requisitos, eu estou pulando os pedacinhos para não me alongar, né? Cumprem os requisitos para a concessão do BPC. Conclui-se que as mesmas não ficarão desamparadas, não havendo que se falar em violação à dignidade da pessoa humana, fazendo o mistério salientar a necessidade de continuidade de prestação do benefício pelo município de Ribeirópolis até o momento do deferimento do BPC. A senhora Maria de Lourdes de Andrade, Maria José Leite Moura e Maria Terezinha Mendonça. Antes exposto, tendo em vista a necessidade de se declarar a inconstitucionalidade das leis número tal, 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 de Ribeirópolis, e ao mesmo tempo garantir a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, com esteio no artigo 40, parágrafo 5º, inciso 2 da resolução 8 de 2015, manifesto-me pela não homologação do arquivamento do presente procedimento, considerando a necessidade de a. oficiar a Prefeitura de Ribeirópolis para que 1. Através da sua Secretaria de Assistência Social auxilie as senhoras Maria de Lourdes, Maria José, Maria Terezinha a realizar o cadastro único de Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e em seguida encaminhe ao INSS a documentação necessária ao recebimento do benefício de prestação continuada, conforme número 2. Informe, aí vem uma outra exigência, informe se está recolhendo o INSS dos servidores municipais. Porque isso deixou, assim, uma dúvida. E agora? Isso vai continuar essa situação de não se recolher o INSS e depois aprovar uma lei? E B, representação de constitucionalidade ao Procurador-Geral de Justiça das leis, número tal,
que
tal,
elas
tal.
Elas eram servidoras públicas?
Os maridos.
Eram servidores.
E eles não têm aquele regime próprio de previdência do município. Então, eles têm que recolher o INSS. Então,
seria
verificar...
Separadas porque eles não recolheram.
Porque eles não recolheram.
E aí eles não tiveram direito à pensão.
Não tiveram direito à pensão.
Sim. Aí eles fizeram uma lei para dar a pensão. E por R$300 isso.
Ok. Então, por unanimidade.
A outra é de 800.
Restou não homologado.
Depende do grau de...
O arquivamento do procedimento 33.17.01.0024. Itens 16 a 20 da lavra da corregedoria. Todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 21, conversão em diligência. Em discussão, votação, aprovado por unanimidade. Itens 22 a 23, também da lavra da corregedoria, pela não homologação.
Um deles, pelo menos, é aquela questão que foi votada recentemente de advocacia, né? De contratação do escritório de advogado. Então, nós já estamos aqui com a jurisprudência Laerte. Não, mas é Laerte. É Laerte. É. Então, eu diria que a gente está com a jurisprudência afirmada nesse sentido, né? Vamos aguardar o que o tribunal vai decidir, porque algumas ACPs do Ministério Público estão sendo julgadas lá sobre esse mesmo.
Sobre essa, né? Essa questão. Tempo. Tudo bem. Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 3, comunicações de decisões monocráticas sem homologação com base no assento 16. Procedimento preparatório 04-18-01-0051 e inquérito civil 11-19-01-01-18. Comunicação de homologação de decisões monocráticas de arquivamento com base... Ah, esse item 4, nada consta. Item 5, o que ocorrer, também nada consta. Declaro, então, encerrada a nossa sessão do Conselho Superior.